Bem-vindos ao BDS After Show. Nessa primeira temporada do podcast, eu, a Marcela e o Tom, né? A gente vai falar da primeira temporada do Drag Race Brasil.
Fala, pessoal, aqui é o Tom e hoje a gente fala tudo que rolou no quinto episódio da temporada, onde as queens tiveram que fazer um vídeo aí de uma campanha publicitária e uma runway inspirada na beleza da Amazônia.
I've made my decision. Bring back my girls.
E aí, Marcela, melhor episódio até agora?
Pra mim foi.
Parece que toda semana a gente fica... Ah, foi o melhor episódio até agora. Ah, não, esse foi melhor do que o da semana passada. Tá ficando repetitivo já, né?
Desculpa, eu tô parecendo um pouco deslumbrada, né?
Mas eu acho que assim, é uma coisa positiva no geral, né? Ter essa crescente. É.
Exatamente, eu acho que é bom, né? Porque às vezes, tipo assim, pode começar muito bem e aí depois vai caindo, sabe? É complicado, né? E tem algumas séries não, né? Na verdade, são temporadas da franquia, né, de Drag Race, que eu não gosto logo de cara e às vezes começa bem e depois vai caindo. Eu realmente sinto isso. E no caso do BR, eu tô gostando do conjunto da obra e eu acho que a Greg ajuda muito nisso. A Greg e os jurados, inclusive. Os jurados acho que estão indo bem. E com esse elenco, que eu acho que tá, né, mesclando legal, assim, a forma de interação ali, elas estão competindo de uma forma bem interessante. Então, acho que tá fluindo bem, entendeu? É, eu tava assistindo o México, por exemplo, né, que acabou recentemente, e não foi a mesma coisa, entendeu? Pode ser, talvez, algum patriotismo? Pode ser, talvez, mas... É a minha impressão que no México estava muito, por exemplo, muito chato de assistir. E agora vendo no BR, no Brasil, tá legal, entendeu? Então, não sei. Eu acho que realmente tá fluindo bem.
É, eu concordo com você. Como eu falei, tá? Eu tô sentindo uma crescente aí com relação à qualidade dos episódios. Esse episódio em especial, acho que bateu muito com uma coisa que eu tinha visto. A Greg Queen deu entrevista pra Foquinha aí faz algumas semanas. E ela tava falando sobre a questão de ter essa brasilidade na Drag Race. Então, acho que esse episódio ficou, assim, muito mais claro, essa coisa de trazer muita coisa do Brasil, colocar ali no formato, e achei que encaixou direitinho. Eu, novamente, eu queria destacar a Greg Queen na apresentação, porque esse episódio, especialmente dessa semana, ela dando toques ali pras queens, ela arrasa muito, né? Ela tem muito conceito de vídeo, de tudo. A Greg ali, ela tá... assim, excelente em cada etapa do programa ali, com humor, tá entregando tudo, acho que tá entregando tudo, tá muito melhor do que eu imaginava, pra ser bem sincero.
É, eu vou te conversar também que eu achava, eu, tipo assim, ah, legal, a Greg vai apresentar, né, quando eu soube, mas eu fiquei assim, será que ela vai bem? Porque eu não sabia qual era a experiência dela pra apresentar em si, né? Então eu fiquei, ah, será que ela vai bem, né? Assim, você apresentar um reality, né? E de certa forma. E ela tá representando o Brasil ali, né? Quando ela tá apresentando, né? Não é a RuPaul que tá apresentando, é ela. Então, assim, você seguir os passos da RuPaul ali é uma responsabilidade muito grande, né? E você fica muito sujeito a críticas, né? É, tem uma pressão ali. É, outras queens, né, de outros países também foram apresentadoras e algumas tiveram críticas fortes, né, não agradaram. Então, é, a Greg sabe disso, né, e realmente imagino que isso é uma coisa que deve ter ficado na cabeça dela. Então, ela conseguiu, assim, lidar muito bem com isso e dando a própria cara ali pro programa, de certa forma, dentro, né, do formato que existe, né.
Uhum, né? Segura esse diguidum aí.
Exatamente.
E falando então, basicamente, do episódio, no comecinho a gente já viu que teve uma emoção ali depois que a Melusine foi eliminada. Acho que as minhas impressões do que a gente viu com relação ao episódio da semana passada foi essa coisa da emoção que as queens tiveram com a Melusine, porque ela tinha uma história tão bonita também, né? Ela tem uma história tão bonita. E foi um momento que ela compartilhou bastante e acabou saindo, uma pena. Mas eu já vi muita gente falando na internet que ela meio que deu a cara a tapa, meio que se ofereceu naquela do lip sync, então é bem complicado. Mas assim, foi uma tristeza, né? Perder as queens sempre é complicado. Mas nessa conversa que eles estavam falando aí sobre a Melusine ter saído, a Dallas estava falando algumas coisas ali. E ela, eu tô achando que a Dallas tá meio assim, perdida. Não sei explicar. Mas parece que a Dallas tá ficando um pouco para trás na competição e as Queens estão
É.
avançando e ela tá ficando.
Sim. E as outras queens estão percebendo isso também, né? Isso é uma coisa que reflete lá no final do episódio, mas não vou dar spoiler. Quer dizer, vocês provavelmente tenham assistido, mas, né? Isso é uma coisa que eu acho que conecta bem lá no final alguns comentários que são feitos, entendeu? E realmente ela parece. É, não sei se delúgio, não, mas tipo, ela tá meio assim, ah, não vou deixar me abalar, não sei o quê. Mas dá pra ver que ela tá abaixo, não tá no mais alto nível. E é complicado, né? As outras queens estavam falando, ah, eu achava que a Melusine ia durar mais, né? É uma coisa que eu também achava, né? Inclusive, né? E a Dallas, eu acho que é uma questão que as queens devem pensar. Ela tá ficando muito tempo aqui, né? Já deveria ter saído, meio, quase isso.
É, e daí a gente teve essas impressões. Aí a gente foi para o mini challenge, que foi aquele desafio de ficar bonita ali em 5 minutinhos. E a presepada do dia foi de fazer os bolos, né? Fazer tipo uma confeitaria. E, enfim, eu não, na verdade, essa parte aí é a hora que você vai dar uma olhada no Telegram, você vai dar uma olhada ali no Instagram. Ah, eu assisto por cima, vai. Não, eu vou ser bem sincero, eu assisto por cima. Não fico prestando muita atenção nesse mini desafio.
Eu assim, normalmente esses tipos de mini challenge eu não presto. Eu até olho, tô assistindo ali, mas tipo, eu não pego todos os detalhes. Não dá, é muito rápido, confuso. Eu só me lembro que me pareceu justo a Bettina vencer mesmo. Eu achei o bolo dela mais bonito. E o da Helena, achei interessante. Eu, assim, não sei se eu daria double win, né, ali, né? Mas enfim, né? E acho que elas dividiram dinheiro, né, Tom? Porque foi 2.500 para cada. Eu
Foi.
escutei isso, eu fiquei, ah, dividiu o dinheiro.
Dividiu, não
Dividiu o
foi 5
prêmio.
mil para cada. Para que que adianta dar double win se não dá 5 mil para cada uma? 2.500? Pô,
Pois é, gente.
é, pô,
2.500,
Greg, vamos abrir
gente.
o bolso aí, né?
Foi.
Eu não concordei.
Vamos que. E foi engraçado que a Helena falou assim: gente, mas de novo eu ganhando alguma coisa dividindo com alguém.
E a Bettina Polaroid falou da rosquinha dela, falou que gosta de servir rosquinha, tudo por 2.500, acho que merecia mais. Enfim. E
Tadinha.
essa parte acabou passando aí, eu dei uma checada ali no meu Telegram, passou, vi as ganhadoras, e daí já teve o anúncio do Maxi Challenge, que é o grande tema, que eu acho que foi uma boa sacada, acho que foi até um bom momento trazer essa coisa mais emocional. Então, quando as Queens estavam falando no comecinho ali, mesmo no Mini Challenge, já deu para perceber que a Ruby Ocean, por exemplo, quando eu tava lá no, na parte de confessionário, ela tava com o olho meio vermelho já, e eu fiquei sem entender, falar, caramba, falar desse episódio aqui, dessa pataquada, já tá meio emocionada. Mas ela provavelmente já tinha começado a falar sobre esse tema e estava ali no mesmo dia, né, gravando e tal, que é o de pegar as palavras ali e desenvolver, trazer história pessoal. O que acho que faz mais sentido, né? O brasileiro entrega emoção. A gente tem muita história para contar, né?
Sim, com certeza, né? E é tipo, como as drags sempre deve ter alguma história que, né? Assim, algum momento difícil que elas passaram de alguma forma e que pode usar para trazer essa emoção na hora de fazer a campanha, né? Que é uma mensagem rápida, né? Era 30 segundos, né? A mensagem de cada queen, mas que tinha que trazer aquele impacto, né? Na hora de falar.
É, e a gente começou então. Você acha que a gente já fala então? Porque teve aquela primeira preparação ali com a Greg e elas apresentaram um vídeo no final. Mas como a gente está comentando aqui no episódio como um todo, já vamos falando da preparação e já comentando o produto final de cada uma, pode ser?
Pode ser, claro.
Então, na preparação ali, quem começou foi a Miranda Lebrão, que trouxe aquele look ali meio rainha louca ali, meio uma coisa meio rainha da Inglaterra ali, uma coisa assim, meio 1400, 1500 ali. E ela veio servindo realeza para dar uma mensagem um pouco mais forte, de falar daquela coisa da ofensa e tal. E eu gostei do que ela propôs ali, acho que foi um conceito interessante.
É, eu gostei do conceito, eu gostei da forma como ela falou, tipo, o tom de voz, sabe? Traz aquele impacto, chama atenção. E eu gostei da roupa dela. Amei essa roupa, né? Não sei se é Rainha Vitória, alguma coisa assim, mas enfim.
É uma coisa nessa vibe aí, exatamente.
É, exatamente. Alguma rainha britânica famosa aí. Eu gostei bastante do vídeo da Miranda, né? E não surpreende que ela acabou, né, sendo raia aí, nesse episódio.
Ela trouxe empoderamento, né, da palavra, perdão, esqueci de mencionar.
Exatamente.
E daí a gente passou pra NASA, que era a aceitação. Eu, olha, nesse, eu tenho que dar o braço a torcer nesse, que a NASA tava belíssima nesse vídeo.
Ela tava
grandona mesmo, ali do tamanho da câmera. O ângulo com que ela escolheu também, que ela é alta, né? Mas o ângulo que ela escolheu pra fazer o vídeo, assim, ela ocupou a tela basicamente toda ali, num bom sentido, né? E não tô falando que a NASA é gorda ou nada assim, ou se fosse gorda também não teria problema, mas ocupou a tela, assim, no sentido de personalidade, trazer as coisas. Eu achei que ela ficou realmente um pouco atrapalhada na forma de entregar, e isso é uma coisa difícil mesmo, que até quando a gente tá fazendo os podcasts, às vezes eu também me perco no tom de voz, do que eu quero falar, na velocidade com que eu quero falar, e tá em vídeo ali também é muito complicado, mas ela entregou muito, assim, visual ali, eu achei 10. Pra quem não lembra, ela tava com aquela peruca verde ali, que já deu um indício do que ela usaria mais tarde no episódio. E era basicamente um colã, né? Não era tipo um colã, assim, corpo todo?
Era meio que um colã de corpo todo mesmo, né? E, eu senti, assim, engraçado. Quando eu vi a mensagem dela, eu não achei que não transpareceu tanto o quanto ela tinha se atrapalhado um pouco quando ela tava se preparando. Eu acho que, pelo menos pra mim, fluiu bem no vídeo. Mas, né, óbvio que quando tava lá se preparando, teve umas horas que ela tava meio, titubeando um pouco, né? E a NASA, ela mencionou, né, que essa parte da aceitação, que ela demorou um pouco, né, pra se aceitar, né, a sexualidade, aceitar o próprio corpo, né? Ela mencionou isso, né, de aceitar o próprio corpo. E até se emocionou um pouco, né? E então ela tinha, né, de certa forma ali ela conseguiu lembrar do aspecto, né, mas a NASA ela passa bastante confiança também, né, então tem essa diferença um pouco, né, ali.
E a coisa da geração também, né, a NASA é uma geração muito nova, acho que a NASA comunica bem com uma geração que é mais novinha mesmo.
Exato, verdade.
Mas ela tava belíssima ali, de Queen ali. E fora de Queen também, né? Porque a NASA é bonita de qualquer forma, então acaba impressionando os jurados. E tá dando indício de que continua a favorita, não mudou nesse episódio. Acho que não teve nada que tirou ali algum ponto que ela já tinha com os jurados que estão gostando dela aí, desde o primeiro episódio, a gente lembra, né? A gente parte pra outra belíssima que, olha, eu acho que nesse também tava assim, arrasando muito, que é a Helena Maldita, que teve a palavra da vez, foi diversidade. Ela tava com aquela peruca com várias cores ali, imagino que representando a bandeira, né, LGBTQIA+, e trouxe a história dela de realmente estar numa sociedade diversa ali, de conviver com as diferenças, e trouxe as coisas que ela já tinha comentado e tudo. Mas eu achei que foi de hipnotizar, assim, o look da Helena Maldita nesse vídeo.
Ah, os looks dela são maravilhosos, né? Com a relação à parte do vídeo dela em si, o dela eu senti um pouco... Algumas coisas não estavam fluindo na fala.
Tipo o quê? O que você achou que não fluiu? Foi o ritmo dela de falar?
É o ritmo dela falar. Eu acho que era o ritmo mesmo. Porque, tipo, tava legal a mensagem, mas tinha algo off ali, entendeu? Acho que na hora de falar tava um pouco estranho. Mas, não tava horrível, entendeu? Eu acho que teve outras coisas que estavam mais na cara isso, né?
Até não foi perfeito, realmente, mas eu acho que o que ela não conseguiu fazer com o vídeo em si, ela fez com o visual, que eu acho que traz, assim, toda a atenção pra ela mesmo.
É, ela compensa nisso.
E depois a gente teve a Ruby Ocean, que tava trazendo representatividade, que me emocionou bastante do que ela falou. O tom de voz também eu achei que podia dar mais uma trabalhada, mas ela aceitou as ideias da Greg ali, então acho que ficou bem estruturado o vídeo e trouxe umas coisas legais ali. Foi um pouco mais do que a gente costuma ver, né, do discurso dela de, assim, de ser uma fashion queen, dessas coisas. Acho que a gente foi entender um pouco mais quem é a Ruby Ocean com esse vídeo.
Sim, é verdade. É, realmente, isso foi legal, né? De ela ter esse momento, assim, de passar uma mensagem, né? E não ir só na parte de visual.
É, para dar uma variada, né, do que a gente já está
Sim.
acostumado a ver. Falando sobre a Shannon Scarlett, que foi a próxima, ela falou sobre inclusão, que eu acho que também a Shannon foi um dos destaques desse episódio. Com certeza
Claro.
seria o nome dela, porque ela trouxe toda a coisa da branquitude, de você ter um
Muito bem.
privilégio, e ela como uma pessoa preta, do que ela passou, que também a gente já ouviu um pouco lá no episódio 2, se eu não me engano, né? Ela falou um pouco sobre essa questão. Então, é tipo uma bandeira que a Shannon carrega, e eu acho que ela está representando muito bem, e enfim, é outro destaque aí que deve chegar bem longe, né?
Ela tá indo muito bem na competição, né? E a Shannon, né, assim, teve também um momento bem emotivo ali, né, com a Greg, né? Até se
Foi,
abraçaram,
se
né, na hora que tava
abraçaram.
gravando ali. Realmente ficaram muito tocadas, né? A Shannon trouxe ali coisa que ela certamente passou na vida dela, né? E às vezes é uma ferida que não sara completamente.
É que é uma luta
Então,
constante, né? Tipo, para
é
se
uma luta
provar.
constante. Exato. É o tempo todo, né? Então, eu acho que ficou perfeito o vídeo dela. Minha opinião, ficou perfeito.
Ela caprichou bem mais na entonação também. E
Sim.
seguindo aí a Shannon, a Aquarela falou sobre respeito e usou ali a própria experiência dela com os óculos também, que ela já tinha trazido um pouco. Essa coisa de ser quatro olho e tal. E imagino também que ela trouxe essa coisa de ser mesmo, né, queer. Aí, de as pessoas quererem respeito. É uma coisa, uma conversa também que infelizmente nunca muda. A gente tem que trazer essa coisa do respeito a todo tempo. Não parece que evolui, mas assim, muito devagar, muito lentamente. Então acho que foi bem relevante, assim. A Aquarela, na execução dela, propriamente dita, eu acho que ela foi bem. Mas eu acho que ela. A minha impressão, às vezes, que eu tenho é de que a Aquarela tinha medo de fazer algumas coisas e que ela não se sentia preparada. Então ela ficava bem assim, sabe? Quando você, tipo, trava e você fala, não consigo fazer isso, não vai dar certo. O palco talvez estava sendo muito grande para a Aquarela.
E assim, nessa preparação, por exemplo, né, dá para ver que ela tinha uma dificuldade de timing para falar. Tipo, pelo menos no começo, né? Porque ela falando assim, ela foi falando muito rápido as coisas, tipo, falar, ei, seu quatro olho. Aí não sei o quê, entendeu? Tipo, ela falou muito rápido isso tudo aí, até a Greg teve que dar um toque e tal. E realmente tem a ver, eu acho, com isso de ela não se sentir tão preparada, de certa forma. Às vezes está ansiosa, quer falar logo o texto rapidamente, e aí acaba não ficando bom, né? De passar a mensagem que você quer, né? Então, realmente entra nessa linha.
Eu acho assim, eu posso estar falando a besteira, tá? Da parte técnica e tal, até porque eu não entendo de como fazer produzir um episódio de programa de reality, enfim. Mas eu acho que se as queens tivessem tido, por exemplo, 2, 3 minutos para poder falar o que elas quisessem falar, da forma com que elas quisessem falar, claro, com a Greg ali, né? Dando os toques, que acho que foi super válido, mas tivessem dado um pouco mais de tempo, e na edição eles terem separado as melhores partes. Que faziam sentido com o que elas queriam dizer, acho que talvez poderia funcionar. Sabe, fazer uns cortes ali, pegar,
Sim.
porque é comum, né, edição? Não é tudo que você fala que. Não precisa de tudo para transmitir uma mensagem. Então, deixar elas falarem ali por uns minutinhos, se soltar um pouco mais. Porque a Dallas trouxe uma coisa importante, que a Greg até assim deu uma resposta, eu entendo, mas a Dallas falou: olha, mas a gente só tem 30 segundos, eu tenho que falar rápido. E daí ela falou: não, mas que adianta você falar rápido e não ter. Uma coisa que emociona as pessoas, mas assim, leva tempo às vezes, né? A gente comentou no primeiro episódio a história da própria Aquarela, né? Que eles colocaram no meio do episódio tão rápido que ela falou sobre os óculos e sobre a questão da miopia, que a gente não conseguiu se emocionar tanto quanto se ela tivesse ali uns 3 minutinhos para contar a história do começo até o fim. Então acho que foi uma coisa meio assim também nesse episódio.
E assim, isso daí de ter pouco tempo e ter que passar emoção, tem a questão que algumas queens vão ter mais facilidade para fazer isso naturalmente. e outras não vão ter essa facilidade. Seja, nem eu digo por talento ou não, tá? Eu digo por prática.
Uhum, entendeu? Concordo.
Por exemplo, a Shannon. A Shannon, você vê que ela é super carismática e ela se fala muito bem, Organza também, né? Que a gente não vai comentar ainda. Elas têm mais prática. Mas outras queens podem não ter tanta experiência de alguma forma, ou não ter tanta facilidade, né, tanta fluidez. Então, para pegar no tranco e conseguir transmitir uma mensagem curta com emoção, teria que fazer muito mais tentativas, digamos assim. Não dá para, tipo, em um ou dois dias de preparação para isso fazer, sabe? De forma fácil.
Então, acho que já fica. Acho que fica isso. É bom a gente conversar, entre aspas, debater, porque a gente fica com a impressão de que é muito fácil quando a gente tá sentado no sofá assistindo, falar, elas conseguiram, e elas têm que montar um texto, uma coisa que faça sentido, então não, não é tão fácil assim.
Nada fácil. Fico impressionado
também, eu também tô impressionado, concordo com você, e quem também deu uma atrapalhada, deu uma patinada, é a Dallas DeVille, como a gente falou, que ela tá aí patinando. Inclusive, a gente vê que no final, aí, já antecipando um pouco, a Aquarela fala sobre isso, a gente pode até falar mais um pouco sobre esse tópico aí, mas a Aquarela, a Dallas DeVille tá patinando mesmo na competição, e ela traz aí empatia, foi o vídeo dela, eu achei que foi bem raso, assim, achei que não foi muito profundo, não me impactou tanto como as outras queens chegando a impactar.
Um medo, se eu fosse competir em algo e pedisse pra eu fazer algo profundo e na hora eu fizesse algo raso. Um medo. E infelizmente a Dallas meio que cometeu esse erro, não, mas passou por esse problema, né? E era inevitável, né? Que ela ia acabar ir pro bottom nessa hora, né? Quando ela não conseguiu passar bem a mensagem.
Inclusive, ela mesma já sabia, né? Infelizmente, ela já sabia que não era o forte.
Já sabia.
E eu tô tentando entender essa toda do campeonato, qual que é o forte da Dallas. Porque a gente já percebeu, a gente já tá conhecendo as queens um pouco mais, sabe que umas tem mais visual, outras estão, enfim, o lip sync é melhor do que uma da outra, mas o que seria o forte da Dallas, por enquanto?
Ela não se sobressaiu em nada, né?
Infelizmente, né? Eu gosto da Dallas, acho que ela é muito talentosa, mas acho que comparando com as outras ainda não se sobressaiu mesmo, como você falou.
Ela conseguiu algum raio? Eu acho que não, né, Tom?
Não, eu não lembro de ter tido um destaque. A gente tem memória curta, né, infelizmente, mas eu não lembro dela ter tido nenhum destaque até agora. Mais low do que highs, né?
Mais low do que highs e assim, né? É complicado quando você tá nessa competição, tá na quinta semana já, né? E aí você... Track record, né? A performance é muito importante, não só para os jurados, mas pro ponto de vista do fandom também. E se você não vai bem, assim, não consegue um high em nada, fica safe ou vai pro bottom o tempo todo... complicado, né? Muito complicado.
Quem, agora, em compensação, quem tá com vários highs é a Bettina Polaroid, que foi aí depois da nossa querida Dallas, que ela tava trazendo compaixão, foi a palavra que foi designada para ela, e eu achei que ela só cometeu aquele erro de que é clássico, a gente já falou aqui também, que ela falou, eu tô na minha zona de conforto, sou publicitária, então vai dar tudo certo, e ela foi, trouxe esse conceito da sensualidade, foi mais ousada no vídeo dela, mas eu acho que isso caiu muito bem, principalmente para os jurados, eu acho que viram uma Bettina que tá solta, ela tá muito solta na competição, ela não tá com medo de fazer nada.
E eu morro com... É que a Bettina, né, ela é bem vibe carioca!
Muito!
E ela vai e usa isso ao seu favor na hora de falar. Ela usa, né? Que tem... Eu também, sendo meio barrista, mas assim, né? Tem um charme, né?
Tu gosta, né?
Eu gosto. Tem um charme, né? Então, ela consegue aproveitar bem. Ela usa uma vibe meio rock and roll, meio roqueira, né? na hora, às vezes, né, dos, na hora que ela se expressa, né, um pouco, né, às vezes na runway, até nesse vídeo ela às vezes fazia, né, um pouco, né, sensualizando um pouco assim, né, achei legal.
E ela trouxe essa coisa de mexer ali, de provocar o branco, classe média, o gay, branco e classe média, né?
Sai da zona de conforto, gostei bastante disso.
E por fim, a gente teve a Organza falando de amor, que ela trouxe até um look ali bem... Achei que se tivesse um look de drag queen pra descrever amor, aquilo ali encaixaria bem, né? Ela vem de peruca rosa, uma coisa bem assim, mais fofa, mais delicada, e para trazer esse conceito do amor, e eu gostei também. Acho que a Organza, ela sempre que fala, ela me emocionou tanto no confessionário ali, no discurso, no depoimento dela, e achei que o vídeo também cumpriu, assim, a mensagem que ela queria fazer.
Eu senti, assim, no parte da Organza, eu acho que ela não deu muito detalhe da vida, assim, na hora que ela tá falando do confess, mas eu senti uma vulnerabilidade dela ali, né? Ela se emocionou um pouco ali no confess e eu sinto que tocou bastante aquele aspecto, né, de alguém, você ter alguém pra te amar, né? Que às vezes não é fácil você achar alguém que lhe ame, não só a família, mas alguém, né? Amigos ou realmente, né? É um parceiro, né? Então, deu pra sentir que ela pegou isso ali pra mensagem dela.
Me pegou muito a parte do amor próprio, de não se cobrar muito. Eu sou assim, do mesmo jeito, eu me identifiquei tanto com essa parte que ela falou sobre você não se cobrar muito, se amar mais e parar pra prestar atenção no que você já conquistou. Acho que todo mundo passa por isso, uma época da vida, ou várias épocas, né? Ou passa o tempo todo. Mas, nossa, aquela parte me pegou, assim, foi muito profundo mesmo. Foi uma das coisas que mais me emocionou nesse episódio, eu acho, no geral, né? E falando agora da passarela, já vamos para a passarela. Então, porque a gente tem aí, a gente meio que já pulou, cobriu toda a parte dos vídeos, que acho que no geral foi bem positivo. Mas a gente tem aí a parte da passarela, propriamente dita, onde o tema aí era Glamazônia. A gente viu que trouxeram esse conceito bem brasileiro, mais brasileiro impossível, né? Que é um tema que mais exporta aí pro mundo todo. E eu gostei de um detalhe, que eles colocaram uma música clássica aí da RuPaul, né?
Glamazon.
Eu gostei porque eu continuo na minha maratona do Drag Race original, né? E eu tô na quarta temporada agora. E ele fala muito da Glamazon, né? Foi na época que Glamazon saiu. Enfim.
Nossa, eu não sabia, nem lembrava disso, Tom. É bom saber, né? Quando tá assistindo assim.
Eu tô vendo assim, sempre que eu tenho tempo, e tá ótima a maratona. A quinta temporada eu já ouvi falar muito bem, então.
É maravilhosa. Tu sabe quem ganha, né?
Eu já sei quem ganha, mas eu não vou falar aqui, porque vai que alguém não sabe, né?
Pois é.
E a gente começa aí a passar ela com a Bettina Polaroid, que veio com um look aí de Mãe Natureza, veio como uma própria árvore ali, foi bem literal mesmo no sentido da palavra, fiquei muito impressionado, não esperava da Bettina.
Eu amei esse look. E achei que ficou com bom acabamento, na minha opinião. Ficou bonito.
Eu achei também. E depois aí da Bettina, a gente teve a Aquarela, que falou sobre o desmatamento e trouxe uma coisa meio que os jurados escrevendo como o Demogorgon, né? E aí, o que você achou dessa?
Não ficou legal. Não gostei muito. Não é que ficou horrível, mas ficou muito simples.
Eu fiquei chateado quando eu vi a Aquarela entrando na passarela, porque eu entendi o conceito que acho que ela quis dizer, que ela dá uma explicada ali no decorrer do episódio, mas aquela parte ali de baixo, da cintura para baixo, principalmente, estava parecendo uma calça de moletom velha, remendada.
Eu de babado.
Muito confuso. Achei mal acabada. Enfim.
É verdade. Realmente, a parte de cima com a parte de baixo tá casando bem, né?
Né?
E a gente vê o acabamento da roupa no geral, aí complica mais.
E pra compensar o que a gente viu, tem aí seguindo a Helena Maldita, que foi sobre a riqueza aí da Amazônia, ela tava com meio que um cocar ali, né? Uma coisa glamourosa demais. Olha, isso eu acho que foi perfeito nos dois looks do episódio. Eu já tô sentindo cheiro de top 3, pelo menos, pra Helena Maldita. Né? Vou, já
Olha
tô aqui colocando minha
as
mão no fogo.
apostas. Ela tá muito bem. E foi bem, como você disse, bem no tema aí da runway, né? Bem glamour, com temática da Amazônia, né? E bem brilhante, né? A roupa dela, literalmente.
Muito. E a próxima cunha aí foi que foi a que conseguiu emocionar a Greg. Inclusive, quando ela estava entrando, uma lágrima caiu ali do olho da Greg Queen, que é a Ruby Ocean, que trouxe aquele. Ela trouxe ali uma metade ali da fantasia, um glamour ali da mata. E a outra metade ela trazia aquela uma ilustração ali de como se fosse um jornal falando sobre desmatamento. Uma coisa bem engajada mesmo, assim, meio que protestando e tentando trazer ali para as pessoas saberem da história. E a Greg se emocionou muito. Não, acho que eu fiquei um pouco curioso, mas ela explica depois que agradeceu ela por trazer a mensagem, né? Porque muita gente vê, né, ao redor do mundo.
Sim, verdade, né? E é, tem uma questão aí nessa história da roupa da Ruby, que, né, no Twitter meio que falaram que ela estava plagiando conceitos de roupa. Por exemplo,
Eita.
esse daí parece que tinha uma gringa, se não me engano, ou um gringo, né, que tinha feito um desenho de uma roupa parecida com essa parte do jornal, antes, né, dela entrar na competição. E aí a galera, né, falou e tal. Mas eu achei muito bonita, tá? Eu gostei do conceito pra caramba. E botar, né, Salve Amazonas, ela botou em letras grandes, né? Eu teve jurado que reclamou, né? Depois, né, nos comentários. Achou que não ficou tão claro, mas eu acho que era necessário, né, ser assim, né? Porque senão não daria pra ver nada, né? Das letras, né? Então, eu
Mas
gostei.
ela copiou de isso foi de uma queen de outra do Drag Race, é isso? Ou foi só de um designer?
Designer, foi design. Não
Entendi,
foi
eu
outra queen,
não.
não. Não, porque teve. É porque, tipo assim, né? Tem, às vezes, acontece de copiar de uma queen. Porque normalmente as queens, elas trazem essas roupas, né? Elas pedem para um design montar para
Ah,
elas,
então
né?
foi
Às vezes,
provavelmente alguém que tinha feito um design para algum cliente ali e ela acabou
né?
pegando a ideia e montando, entendi. E seguindo aí a competição, a Dallas apareceu aí com um destruindo tratores ali, o que eu achei que, enfim, fez sentido para o que ela estava falando. Era um trator de brinquedo, ela chegou destruindo e veio com a combinação da onça pintada e do marar azul na cabeça. Acho que ela largou um pouco a estética dela, que é aquela coisa mais futurista, mais, enfim, anime ali, aquela coisa assim. E eu fiquei pensando, será que talvez seria um caminho melhor para Dallas, já que ela não tem tido tanto êxito com o estilo dela, talvez dar uma reciclada na identidade dela durante o programa para ver se ela se sobressai um pouco mais, porque pelo menos as asas ali, eu achei que os jurados ficaram muito animados de ver. Todo mundo meio que ficou de boca aberta quando ela abriu aquelas asas ali que ela tinha, né?
É, porque a mecânica de fazer essas asas, né, estarem fechadas ali na hora de desfilar e depois abrir elas, certamente não é fácil. Mas tem uma questão, Tom. Ok, pode ser até bom ela fugir um pouco dessa estética futurística o tempo todo e realmente, né, não ficar no mais do mesmo. Mas essa roupa aí, as cores, não tava casando muito bem essa parte da onça com essa coisa azul, né, de arara azul, sei lá,
E
né.
foi engraçado que ela falou, que ela fala no programa que ela achou interessante a combinação. Eu não odiei, tá, a combinação. Achei que a execução dela foi bem, só fiquei surpreso porque realmente fugiu do conceito que ela sempre traz, né? Achei que ela trazia uma coisa alien futurista ali, amazônica, né? Mas ela deu uma variada.
É
Então,
verdade.
a gente sabe que não deu muito certo. Ah, passando para Shannon Scarlett, ela veio como deusa ali do Guaraná. Ela estava com ali uma toda coberta, né, de guaraná, falou que ela estava servindo ali como se ela fosse a deusa do Guaraná, a mãe dos Guaranás, e os filhos estavam ao redor do corpo. Eu gostei do conceito também. Guaraná é uma coisa muito conhecida fora do Brasil. A gente não dá muito valor, às vezes, para Guaraná, mas muita gente do mundo se interessa. Então ela colocou isso aí como conceito, achei que funcionou.
É, e eu gostei. É tipo assim, né? O Guaraná tem aquela coisa que parece um olho, né?
Parece então, um olho.
Parece um olho, né? Então, você botasse na fantasia, né? É como se você tivesse vários olhos.
Exato,
na sua roupa.
Coberta de olhos.
Então,
ali.
Chama atenção. E eu gostei como a Shannon, ela usou diversos tamanhos de guaranás, né? Então, não ficou uma coisa assim, poluída visualmente. Entendeu? Porque poderia ficar, né?
Ficou harmonioso, ela soube combinar ali as cores. Exato. E daí a gente partiu para a NASA, que eu fiquei também surpreso com a profundidade do conceito da NASA. Ela representou o pulmão do mundo, inclusive tinha ali uma diferença de coloração no pulmão, que estava ali na altura do peito. Ela trouxe fatores ali da fauna e flora, ali na fantasia. E desfilou, acho que foi muito técnico, muito, acho que elevou um pouco mais o nível da drag dela ali por essa passarela. Fiquei bem positivamente surpreso.
Ela botou assim o pulmão, né, e uma parte do pulmão esquerdo meio amarronzado, meio preto, né, como se fosse tipo, retratando a poluição, o desmatamento, né. Então esse conceito foi muito interessante.
E quem também foi muito interessante foi a Organza, veio logo depois da NASA, trouxe quis fazer uma linha meio lendas e crendices e trouxe a coisa do Boitatá, que é aquela cobra, ali o look dela totalmente ali elaborado. Imagina o trabalho que não deu para produzir aquilo, e que impressionou os jurados demais, os detalhes principalmente, né, o dente ali da... Não sei se chama dente ali, o ferrão, não é ferrão que chama. Seria o dente mesmo, né, da cobra, né? Tava todo em brilhantes ali, tinha pedrarinho e tudo.
Esqueci completamente, então. Desculpa, gente. Mas eu esqueci. É tipo se fosse uma presa.
A presa, é.
É a presa, isso aí. Não, ficou lindo. E eu gostei da mistura de cores, né? Bem laranja com verde, assim. Um pouco de branco, né? E a organza, né? Ela desfila, né? Literalmente. Como se fosse um modelo, né? Então, ficou muito bom.
Ficou ótimo. E por último, Miranda Lebrão, que trouxe o conceito dos rios Rio Negro e Solimões. Preto e branco. E ela estava aqui meio ali andando sobre as águas e tal, né? Tava até com aquele barquinho na mão. E eu achei que a parte ali do pescoço para cima, né? Do face ali. Achei que foi uma coisa meio Audrey Hepburn. Aquela, né? Aquela clássica de cinema. Até o cabelo, a maquiagem, assim. Então foi uma combinação bem interessante.
E aí também teve um elemento, né, no caso da Miranda, que ela teve um elemento teatral, né? Porque ela até cuspiu água, como se fosse apresentando ali o encontro dos rios. Achei legal, viu? É diferente, vai.
Eu dei risada com o comentário desse menino, falando, como é que ela sabia que eu gostava disso? Enfim.
Eu lembrei disso também quando eu tava comentando. Ai, meu Deus, foi engraçado essa parte do comentário.
O jurado, eu acho que completou pro episódio, né? Esse menino fez um ótimo trabalho, eu achei. Como jurado.
Não, eu acho engraçado, né? Porque o pessoal, quando saiu os rumores, né, de quem ser um jurado, o pessoal tava falando, tava chiando, né? Que esse menino ia participar. Mas ele foi melhor até agora, assim. Eu acho que teve contribuições mais interessantes.
Exato,
até o momento.
Eu achei legal que as queens também... Olha, até a vibe, elas estavam sentindo lá, porque quando elas saíram ali da passarela, foram pra lá pra workroom, de volta, elas proporam uma salva de palmas, o que eu achei que coube muito ali pro episódio. E acho que foi icônico mesmo, então elas sabiam que elas estavam arrasando muito, que foi a melhor até agora, né? A melhor runway, o melhor programa no geral. E elas falam sobre... E a Dallas já dá a cara a tapa de novo. Ela fala, olha, eu sei que eu não fui bem. A Aquarela também já sabe. Então ficou meio previsível ali. Meio que a gente já sabia quem que ia estar no bottom 2, né? no final da competição. E a gente vai, enfim, quando a Greg anuncia, a Bettina e a Helena Maldita e a NASA são as primeiras a serem salvas. A Organza acaba ficando ali no top, mas é salva. A Shannon é declarada ganhadora. E a Miranda também fica entre as top ali da semana. E é só salva. Shannon, grande ganhadora da semana, por trazer aquele conceito de... Acho que, no geral, ela emocionou mais, que eu acho que era a palavra do episódio, emoção. E acabaram ali deixando a Ruby quase lá no bottom, mas ela foi salva também. E a gente teve a Aquarela e Dallas no bottom aí para fazer o lip sync. Você concordou com esse bottom, Marcela?
Concordei, porque eu acho que não tinha muito para onde escapar. A Ruby mesmo, eu acho que, por exemplo, pela runway ela não iria para um bottom. Mas também acho que o nível tá bem alto já. Então, tipo, acabou que a Aquarela e a Dallas, pelo conjunto da obra, elas iriam acabar indo ali para esse bottom de qualquer forma.
Acho que foi inevitável mesmo. E a gente viu que as Queens fizeram aí o lip sync de Vermelho, da Gloria Groove, que eu amo essa música, que deu uma animada. De fato, teve um lip sync também, que a gente tava. Espero que seja daqui pra frente todos assim, disputado mesmo, né? Por favor, é obrigação ali, é o mínimo que eles fazem. E realmente a Dallas estava entregando mais no lip sync. Eu torço muito pela Aquarela desde o começo, como eu já falei aqui no podcast, mas a Dallas entregou mais, foi mais dinâmica, aquela carta na manga que ela tinha de tirar ali a parte da Arara e ter uma peruca vermelha ali por baixo, ó, foi meio que o que salvou ela. Não tinha mesmo.
Ela estava preparada, né? Como você comentou no começo do episódio. Ela estava preparada para ir pro lip sync. E ela, né, se aproveitou, né, do conceito, né, da música, né, que era Vermelho. E ela se aproveitou de fazer reviews, né, que refletissem, né, mostrassem elementos, né, vermelhos na roupa dela, né, que não tinha na hora da runway, né. Então, a peruca, tinha outro detalhe também que eu lembro que ela tirou parte da roupa ali, né? Ah, foi as luvas, exatamente, né? Ficou com as luvas vermelhas também, e ela dublou bem, a Aquarela, não é que ela dublou mal, mas, tipo, nessas horas, assim, né? Não teve uma coisa que fez ela se sobressair em relação a Dallas, e a Aquarela tentou fazer um death drop e ficou meio estranho, mas enfim.
Muito estranho, muito.
Ela caiu, sei lá, de costas, gente. Não sei o que aconteceu ali, mas enfim.
Deu a impressão de que ela meio que sofreu um acidente. Deu a impressão, né? Eu sei que não foi. Mas
eu acho que não, amigo. Acho que ela não sabe fazer death drop. O que acontece?
Ela conseguiu fazer no episódio passado. Lembra que ela fez direitinho no episódio da música da Ludmilla, mas esse não
funcionou. É verdade.
Acho que ela tava nervosa, acho que de novo foi um nervosismo. E acho que se a Aquarela tivesse feito um trabalho um pouco melhor, principalmente com a parte de baixo do look ali, como a gente falou, ela teria ficado mais emparelhada ali, né, mais nivelada com a Dallas. E daí ela ter que fazer muito mais no lip sync. Acho que a Aquarela falta também a coisa da dinâmica do palco. Acho que ficou bem evidente com essa coisa, porque a Dallas estava fazendo muito mais do que ela. E é uma hora que você tem que trazer ali tudo que você tem, que realmente é a última oportunidade. E acabou que a gente viu aí o sachê away para a Aquarela. E ela saiu nervosa. Eu acho que assim, a edição até colocou uma versão um pouco editada do que ela deve ter falado, porque ela falou, achei que ela falou claramente, assim, que a Dallas deveria ter saído, a Dallas estava perdida na competição, o que a gente concorda, né? Arrastada, e eu não discordo da Aquarela. Eu acho que se ela tivesse feito um pouco melhor, ela teria uma chance dos jurados considerarem a trajetória dela e manter ela, pelo menos, por mais um episódio.
Eu acho que ela também, uma outra coisa também que eu acho que comentaram nesse episódio é que ela tava repetindo até um pouco a maquiagem, né?
Exato.
Ok, é o ponto de forte dela, mas você tem que dar uma variada, né?
Que ela repetiu não a cor da maquiagem, né? E tentou mudar nisso, mas não teve o efeito desejado. Uma pena.
Exato. Uma pena mesmo.
Continua amando a Aquarela. A Aquarela, se estiver ouvindo, beijo.
Beijos.
Com certeza ela não vai ouvir, mas...
Vai que, né?
Vai que. Mas esse foi o quinto episódio, acho que deixou assim... É, preparou muito bem o episódio da semana que vem, que deve ser também icônico, espero muito, tô torcendo muito, muitas boas energias para que o Snatch Game, que é esse clássico, funcione no Brasil. Se não funcionar perfeitamente também, a gente entende que é a primeira vez, mas expectativas temos.
É, porque tipo assim, né, Snatch Game é aquela coisa, né, é tipo, quando eu assisto americano, né, a gente acaba pegando muitas das piadas, né, as referências, porque a gente, no geral, conhece mais os artistas ou personalidades que são, né, imitados no Snatch Game. Mas às vezes, né, normalmente quando eu assisto de outras franquias, a gente acaba não pegando tanto, né, a referência dependendo do lugar. Mas agora a gente tá no Brasil, cara. Então, tipo, a gente conhece as coisas, entendeu? Muito difícil não pegar referência. É a nossa hora. Então, eu quero ver como é que vai ser.
É, e a gente já sabe que quem tá confirmado pra estar no Snatch Game é a Narcisa. Que, inclusive, já tweetou ali respondendo a Helena Maldita, né? Helena Maldita que vai fazer a Narcisa. E a gente tem confirmado... Quem mais?
Já as drags e as queens. Ela falando no Twitter...
Então já tô doida. É, não, já, ela já começou causando já, e tá certíssima, né? Já pega ali carona no promo da semana que vem. Então a gente tem a Narcisa confirmada. Quem mais que tá confirmada?
Vai ter a Marília Gabriela. Vai ter
a Inês Brasil. Essa eu não tava sabendo. A Inês Brasil. É. E tem a Dilma Rousseff também. Dilma também tá confirmada.
É, vai ser interessante, hein? Vai ser muito, bem interessante.
Muito mesmo. E para quem tá ouvindo, você já segue a gente nas redes sociais. A gente no Instagram e no Threads, a gente tá no @ Banco de Séries Oficial. No Twitter, a gente tá no @ BDS News Oficial. No Telegram, a gente tem um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos realities. E também tem um fórum onde os fãs podem se reunir para discutir TV, cinema, afins, tudo. É só buscar lá por BDS News Oficial R.
E, por favor, não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. Assim, o BDS After Show e todos os outros podcasts do Banco de Séries podem chegar para mais gente. E os episódios do podcast também estão disponíveis para marcar lá no Banco de Séries, hein? E por hoje é só. Semana que vem a gente vai comentar mais um episódio dessa temporada. E é isso. Muito obrigada, gente.
Marcela, até o Snatch Game. A gente se vê, então. Tchau, tchau.
Se vê. Tchau, tchau.